Boa noite, os amigos que fazem o estudo Uma Educação para as Emoções. Mais 2 aulas e terminaremos o nosso semestre. As próximas 2 aulas serão muito bonitas e suaves nesse curso que fazemos. Vamos à Boituva e vamos ouvir com carinho, com amor, a resenha que o professor Clailton gentilmente nos traz a cada aula. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 28 de dezembro. De dezembro, não, de novembro, né? O tema foi alcance e enlace. Um estado afetivo raramente perdura sem um vínculo com outro elemento. Se um partilhante nos diz que busca paz, amorosidade, perdão, mas não aponta em relação a quê? Um enraizamento provavelmente deixará as coisas mais claras. É um movimento tranquilo de identificar. A pessoa pode estar se referindo ao convívio em sua casa, a um relacionamento, ao trabalho, entre muitos outros. Aqui identificamos um objeto e a afetividade que a pessoa deseja levar até ele. Porém, o movimento contrário também pode ser feito, ou seja, o objeto levar uma afetividade em direção à pessoa. Um texto do Mário de Andrade, da obra Táxi e Crônicas no Diário Nacional, nos falou da relação do poeta com o mar. Algo sublime que enchia seu coração de alegria, de paz, preenchia sua alma. Consideramos que, em um momento difícil, quando não houvesse esperanças e horizontes, se alguém convidasse o Mário a visitar o mar, ainda que ele não pudesse ir, ao acessar esse elemento, considerar uma caminhada na praia, a vista, o som do mar, o cheiro, talvez ele pudesse, com isso, receber do mar as emoções que não eram possíveis de serem vivenciadas no contexto de dificuldade em que ele estava inserido. Assim, o mar poderia enviar para ele elementos como esperança, motivação, inspirações, entre outros. Havendo aberturas existenciais e epistemológicas, esse trânsito é possível e pode povoar a alma com orvalho, brisa e poesia na transcendência. Outro aprofundamento contou com a obra The Love You're Looking For, onde um dilema foi abordado. Uma jovem tomaria difícil decisão de interromper ou não sua gravidez. Enquanto refletia, suas afetividades conversavam com alguns elementos. Ela considerou como seria a vida na companhia dessa criança, as vivências, o amor que existiria, a possibilidade de encontrar um bom companheiro e de juntos constituírem um lar com a criança. Mas suas afetividades também conversaram com outros elementos que encheram seu coração de medo. Uma ameaça dentro dela, uma ameaça dentro dela, elementos morais, talvez, prejuízos, não sabemos ao certo. E parte da moça queria manter a gravidez, mas havia algo que a impedia. Diante de uma questão como essa, o filósofo clínico deve manter o julgamento bem longe. Se julgarmos, não conseguiremos, acolher e auxiliar. O ato de compaixão, de fraternidade e solidariedade pede a compreensão, o que não quer dizer aceitar e nem concordar. Cada um tem direito à sua opinião. Para sobreviver As afetividades dialogam com os vários elementos que existem ao seu redor. No consultório, identificamos com quem e como as afetividades do partilhante conversam. Um ato de sabedoria é estar atento quanto a elementos nocivos, problemáticos e desagradáveis. Outro aprofundamento foi realizado com o filme Angelman. Um dos personagens do filme, um garotinho, tinha um herói que se chamava Angelman. Um herói idealizado com o qual ele se conectou. A tendência da nossa afetividade é fazer essas conexões, seja com pessoas, com elementos transcendentes, utópicos, construídos e muitos outros. O diálogo das afetividades com as transformações que ocorrem à nossa volta, muitas vezes promove ajustes. Muitos desses elementos ligados à infância costumam desaparecer quando crescemos. As afetividades pedem por maturação, por cuidados. Por si só, elas não são certas nem erradas. O papel da afetividade é vivenciar, é sentir. Os elementos ligados a ela cuidarão das melhores premissas, das melhores orientações. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Mais um lindo trabalho seu. Alunos que fazem ao vivo já sabem, não é? A hora do presente de vocês. Sempre, sempre, sempre. Neste ano, 2025, aconteceu na Sala Adoniran Barbosa, Centro Cultural de São Paulo, um show que muitos, olha, gostaria muito de ter visto, muito, muito mesmo. Ah, que bom que foi todo documentado e que a gente pode acessar nas plataformas. Basta fazer um cadastro e vocês poderão ver. O pai e filho cantando juntos. O filho, o Pedro Viáfora, ele faz parte daquele grupo, né? Cinco a Seca, que notável compositor, um garoto, né, não tem 40 anos. E o pai, o Celso Viáfora, que é o compositor da música que nós vamos ouvir agora, há muitos anos, não é? Ele toca, ele canta, e com suas poesias, suas parcerias pelo país. Uma opinião, viu? Apenas opinião estética, sem fundamentação. Mas várias vezes já pensei que se o Chico Buarque de Holanda continuasse compondo da maneira como ele fazia antigamente, ele ia mais ou menos ser o que o Celso Viáfora é agora, à beira dos 70 anos. E notável, notável é essa canção que vocês vão ouvir agora. O espetáculo que o pai e o filho fizeram juntos se chama Me Deixa Ser Seu Parceiro. Eles combinam profundamente os dois no palco. Foi feito em fevereiro agora de 2025, esse show que nós veremos agora. Antes de eu mostrar a música, eu quero perguntar para vocês. Vocês já passaram? Eu acho que já passaram isso que eu vou perguntar. Ah, sabe aquele momento que a gente diz, ah, não vai dar certo. Eu estou muito cansado, não quero tocar isso para frente. Seja um empreendimento que você vai fazer, ou um jantar que você vai dar, alguma coisa que você vai fazer, você diz, ah, não, eu estou muito desmotivado diante das coisas. O título da música é exatamente esse: Não Vai Dar Certo.
Sabe a sensação de que nunca essa porra vai dar certo? A gente até faz direito, a gente até passa perto e sai na cara do gol. A gente mata no peito, a gente dá nosso show e chuta a bola no teto. A sensação de que sempre o amanhã vai ser punk, porque a vida tá heavy, porque o mundo tá tranco. E por mais que a gente tente, a gente pague o que deve. Os caras vêm com uma veve, tira a gente do ranking. A sensação de que sempre vão furar nosso tanque, expulsar nosso back, sabotar nosso arranque, pisar no nosso break, eleger outra gangue pra fazer uma PEC, pra sugar nosso sangue. Sabe a sensação de que nunca essa porra vai dar certo? É feita pra dar defeito, pra ficar em aberto. A coisa de dar um jeito, a edição de um decreto. A mancha do preconceito, a falta de um papo reto. A sensação de que sempre vai ficar meio trash. Falta grana pro lanche, falta vaga na creche. A gente paga no cash, pra sair do desmanche tem que ter muito punch. Ou rebolar feito a Gretchen. A sensação de que tudo é feito pra dar um crack. Pra pagar a Selic, mais o juro do cheque. Preparar um trambique, achar que a gente é moleque. Um acrobata do circo, um ogro feito Shrek. Sabe a sensação de que nunca essa porra vai dar certo? O cara vende o conceito e quando entrega o projeto, falta telha no teto, 1 metro de parapeito, 1 quilo a mais de cimento pra amarrar o concreto. A sensação de que sempre vão tirar nosso pique. Vai ter sempre um achaque, vai ter sempre uma pique. Alguém fazendo um strike, a bola que sai no kick. Um hacker no nosso site, um vírus no nosso link. A sensação de que sempre o salário vai ser curto, porque teve um desconto, porque entrou um tributo. A gente dormiu no ponto, a gente caiu no conto. A gente é feito de tonto, um pouco a cada minuto. Sabe a sensação de que nunca essa porra vai dar certo? Sabe a sensação de que nunca essa porra vai dar certo? Sabe a sensação de que nunca essa porra vai dar certo?
Em 1957, Bachelard já era um homem com mais de 70 anos, aposentado de suas funções da universidade, e havia feito um longo caminho filosófico, desde a epistemologia até agora uma área poética, estética, mais branda para os padrões da época dele, uma época complicada. A França estava numa grande reconstrução do pós-guerra. Esse texto, ele vinha trabalhando já há alguns anos. A publicação se dá no final dos anos 50. E na Poética do Espaço, o Bachelard tem a oportunidade de revisar e de aprofundar vários elementos. Vamos iniciar com uma ilustração. Em inúmeras ocasiões, pessoas que tiveram a oportunidade de um desenvolvimento, conforme os padrões da nossa época, existencial, afetivo, muitos não tiveram a oportunidade, outros tiveram, mas preferiram andar por caminhos diversos. Alguns, no entanto, usufruíram desta maturação e foram muito longe com isso. Como estas pessoas lidam, usualmente, ainda que cada um faça de uma maneira, diante de problemas muito graves, diante de situações muito difíceis? Hoje, no nosso trabalho, veremos, além deste filósofo francês, Bachelard, também uma obra que se tornou um clássico no mundo inteiro e é estudado principalmente em áreas da psicologia, como a psicologia experimental. Notável a obra que veremos também, que vai acompanhar o livro. Vamos ver alguns elementos diferenciais. Vamos ver como esses elementos podem contribuir para que muitas pessoas, cada um à sua maneira e dentro de várias prerrogativas e possibilidades, possam caminhar também quanto a isso. Nesse texto da Poética do Espaço, do Bachelard, ele vai trabalhar essencialmente a questão, nesta parte, não, parte do capítulo 9, ele vai trabalhar muito a questão do exterior e do interior. Lembrem, uma afetividade bastante incipiente, infantil, tem caracteres que vão complicar muito essas relações quando elas estão a serviço de um adulto, alguém que tem 30, 40, 50, 60 anos. No entanto, esta dialética interior e exterior em pessoas que puderam caminhar, puderam se desenvolver existencialmente, ocupa dimensões muito distintas. E Bachelard parece ter visto parte disso. Um exemplo. Você chega em casa e encontra seu filho chorando, seu neto chorando. O que faz você? Se você caminhou, se desenvolveu existencialmente, segundo os padrões de uma época conturbada como a nossa, você entrará em pânico? Ou você suavemente se aproximará da pessoa, observando aquilo que você já sabe, tentará auxiliar a pessoa, não é assim? Nesse contexto, existe esta questão interior-exterior, tal qual existe para outros caminhos e outras coisas? Ou subitamente parece que há uma outra redistribuição dessas coisas? Bachelard nos chama a atenção para isso. Vejam como escreve o autor. Primeiro, ele faz uma dura crítica filosófica àqueles que esquadrinham as coisas de uma maneira lógica, matemática, geométrica, dizendo aqui é dentro, ali é fora, aqui é o interior, lá é o exterior. Ele diz que isso, assim que chega até a metafísica, isso já se dilui e já se torna um problema quase insolúvel. Vamos ver nas palavras do autor. O exterior e o interior formam uma dialética de dissecação. E a geometria evidente desta dialética nos cega desde o momento em que a fizermos aparecer nos domínios metafóricos. Ela tem a nitidez decisiva da dialética do sim e do não, que tudo decide. Fazemos de tal dialética, sem tomar maiores cuidados, uma base para as imagens que comandam todos os pensamentos, do positivo e do negativo. Os lógicos traçam círculos que se produzem ou se excluem, e logo todas as suas regras ficam claras. O filósofo, com o interior e o exterior, pensa o ser e o não ser. A metafísica mais profunda enraíza-se numa geometria implícita, numa geometria que, queiramos ou não, espacializa o pensamento. Se o metafísico não desenhasse, será que ele pensaria? O aberto e o fechado são, para ele, pensamentos. O aberto e o fechado são metáforas que ele liga a tudo, inclusive a seus sistemas. Bachelard não vai fazer esse esquadrinhar com relação à experiência alma humana, não nessa idade avançada dos seus 70 anos. Vamos traduzir isso para o português, vamos traduzir isso para o nosso cotidiano. Como isso se aplica? Retornando então àquela situação na qual alguém chega em casa e encontra uma pessoa devastada, chorando, triste. Dependendo do quadro, do que se passa, da situação, isso varia muito, não é? Mas como construir aqui uma norma, uma regra? Ao aproximar-se da pessoa, muitos já fazem diluir esse interior e exterior. Simplesmente ao se aproximar do outro, o outro já passa a ser interior comigo. Ou o outro passa a ser exterior comigo. Ou se aprofunda a noção de interior e exterior. Ou inexiste. Ou ainda outras coisas. Em parte isso é automático para alguns. Em parte isto é deliberado. A pessoa tem ciência do que está fazendo, às vezes, e sabe como proceder. Sendo que em alguns casos, não. Então, diante desse desse aspecto, vejam como o Bachelard vai propor a questão, não é? Aqui, tentar esquadrinhar exatamente como essas coisas são é uma tarefa muito improvável nos nossos dias. Mas então, nós não acreditamos durante toda a existência humana nisso? Nós não construímos, aliás, o mundo dessa maneira? Interior, exterior? Estamos diante da primeira parte de um iceberg que é gigante, muito grande. Logo a seguir, depois de nos colocar esses elementos, Bachelard escreve: o aquém e o além repetem surdamente a dialética do interior e do exterior. Observem, quando no consultório os senhores estão ouvindo, acompanhando, vivenciando uma historiografia, uma historicidade, a pessoa diz para vocês: lá onde tudo aconteceu, esse lá é exterior? Provavelmente, não é? Ou este lá interior? Provavelmente é um exterior. Bachelard diz: o aquém e o além, este lá, o este não chega tão longe, repetem esta dialética de interior e exterior. Mas não é só distância, não. Muitas outras coisas. Há pessoas que fazem isso quanto à intensidade. Quando elas dizem foi muito intenso o que aconteceu, para alguns isso já está inserido no interior, aquilo que elas consideram interior. Ou foi muito fácil, foi muito tranquilo, ninguém sentiu nada. Isso, para algumas pessoas, é sinônimo de foi lá fora, bem longe de mim. Nós não temos como saber isto a priori. Por isso, acompanhamos com atenção a história da pessoa para sabermos se questões como essa que Bachelard propõe ocorrem de fato desta forma ou se não, nada tem a ver com o que está passando com a pessoa. Queremos fixar o ser e fixá-lo, queremos transcender com todas as situações para lhe dar uma situação de todas elas. Confronta-se então o ser do homem com o ser do mundo, como se tocássemos facilmente as primitividades. Fazemos passar para o nível do absoluto a dialética do aqui e do agora. Dá-se a estes pobres advérbios de lugar poderes de determinação ontológica mal cuidada. Muitas das nossas palavras estão completamente gastas, completamente arruinadas pelo uso, pelo mau uso, por outras questões. Quando hoje uma pessoa coloca que ama alguém, provavelmente, desde a modernidade, certos sentimentos foram tão alijados, foram tão colocados a serviço de outras coisas, que precisamos ver de fato do que ela está falando. O Bachelard diz que no uso geral dessas coisas que estamos acompanhando, há inúmeros fatores aqui que fazem problematizar a questão e levá-las muitas vezes para outros lugares existenciais. Estudemos um pouco mais de perto essa cancerização geométrica do tecido linguístico da filosofia contemporânea. Estamos diante de um dos nossos mais importantes filósofos do século passado, um homem que passou muitos problemas, que viu seu país ser praticamente arruinado durante uma grande guerra, seus amigos, sua cultura, e que trabalhou muito para erguer tudo isso, e que abandona grande parte do trabalho epistemológico, que durante décadas ele tratou, para se dirigir a estes elementos existenciais, da estética, da poética. Pois ali ele encontrava mais alma, ali ele encontrava mais coração, mais humanidade. Com efeito, parece que só uma sintaxe artificial vem ligar os advérbios e os verbos de maneira a formar excrescências. Esta sintaxe, multiplicando os traços da união, obtém frases, palavras. O exterior da palavra funda-se no seu interior. A língua filosófica torna-se uma língua aglutinante. Às vezes dá-se o inverso. Em lugar de se ligarem, as palavras internamente se desligam. Prefixos, sufixos, sobretudo os prefixos, se separam. Querem pensar sozinhos. Por isso, às vezes as palavras desequilibram-se. Onde está a força superior do ser lá, do ser ou no lá? Vamos ver isso com vagar, que o filósofo está nos colocando aqui. Houve um desgaste considerável, principalmente na área filosófica, de muitos termos, expressões, explicações que não levavam a qualquer outra coisa a não ser a grandes armadilhas conceituais. Muitos filósofos tentaram ajustar isso, né? Tentaram trabalhar isso. A escola de Viena tentou fazer um trabalho imenso em relação a isso, redução dos termos. Até que eles chegassem a dizer de novo algo próprio a eles, não é? De tirar todo aquele tecido adiposo em torno das proposições, etc. Muitos filósofos em várias áreas tentaram isso. Na clínica, uma das maneiras que temos de trabalhar questões como estas é acompanhar os termos que a pessoa usa. Por exemplo, ela coloca a experiência do amor. Com que isso está ligado? Quais são os exemplos disso que ela tem? Quais são os fatores demonstrativos? O que acontece ao redor disso? Longamente, devagar, pontualmente, etc. E mais de uma vez é isso que fazemos, acompanhar para entendermos como a pessoa faz referência a esse termo linguístico. Em tudo isso, a questão do interno e do externo muitas vezes se coloca. Alguns cuidam muito bem do interno, do que elas consideram interno. E conforme o trocadilho bachelar, às vezes elas não sabem que o que elas nomearam como interno é exatamente a parte exterior de tudo. Um exemplo disso, tá bem? A pessoa vai conversar com você e ela diz que ela cuida muito bem do que é dela, dos assuntos dela, das questões dela, etc. e tal. E você observa o modo geral desta pessoa ser e nota que ela não está bem alimentada, que ela não está com sono em dia, nem o banho em dia, que alguma coisa está acontecendo. Parece haver uma discrepância. Será que ela cuida? Será que ela que isso é, mesmo cuidando, é o melhor que ela conseguiu? E então, quando você se aproxima para entender melhor o que ela está dizendo, que ela cuida muito bem daquilo que é dela, daquilo que está dentro dela. São palavras dela, literais. O que você constata? Que o que ela considera como sendo dela, das coisas dela e tudo mais dela, na verdade, é um jardim que a prefeitura construiu diante da casa dela e que ela considera como sendo o interior dela, não a casa dela, não ela mesma, não as outras coisas. Quando alguém fala interior ou exterior, não é o filósofo que vai dizer já sei do que você está falando. Eu não sei, eu sou um filósofo, eu tenho que ir atrás para entender. Ah, então é isto. Alguns consideram o seu interior só a parte dos seus sentimentos, todo o resto não é seu interior. Outros consideram o seu interior só aquilo que amam, o resto não é do seu interior. Eu não sei. No entanto, ao compreender isso, eu posso, na medida do possível, ir adiante, trabalhar essas questões quando elas são conduzidas. Mas agora eu vou partilhar a tela com os senhores para mostrar uma obra muito bonita, essa obra. O nome dela é Schizun, Schizun de Jeremy Kaplan, de 2018. Schizun. Schizun, bem, a raiz é grega, não é? É o mesmo princípio da cisão, do norteamento rumo ao que a medicina vai denominar esquizofrenia. A história que vocês verão agora tornou-se rapidamente um pequeno clássico.
J'ai pas toujours été là, hein. Je veux dire, avant, j'étais normal. Enfin, avant que ça n'arrive, j'aurais été allongé là, sur le divan, et non ici, dans le vide à 91 cm du divan. Enfin, précisément à 91 cm de là où je devrais me trouver.
Continuez.
Tout ça, c'est de sa faute. Météorite 250 tonnes, bon sang.
Et donc, finalement, il n'y a pas eu de dégâts. C'est bien ça.
Pas eu de dégâts? Comment ça? Ah, c'est vrai. Seulement une antenne sur l'immeuble, en face de chez moi. Et moi? Et moi? Allô? Ah. 91 cm. Je suis exactement à 91 cm de moi. Après, c'est juste une question d'organisation. Faut rester organisé, c'est tout. Chez moi, je m'en sors à peu près. Ça va. Ça se passe plutôt bien.
É só com alguém que passa por uma metáfora como esta, como este rapaz no filme, que agora, depois que o cometa caiu, ele vai para o terapeuta dele e diz que agora tudo está a 91 centímetros dele e que ele precisa se organizar para poder conviver com isso. Então, se ele quer tocar numa flor, quer desligar o abajur, ele tem que se afastar 91 centímetros. E aí ele faz o gesto que ele faria se estivesse tocando no abajur. E ali o abajur responderá. Ele se deslocou, então. Ele está a 91 centímetros de qualquer coisa. Muito bem. O que ele faz? Ele se organiza para lidar com isso. Faz cálculos. Vocês viram? Ele risca a parede, faz tudo e diz que dentro da casa dele as coisas estão sob controle. Vamos ver o que vai acontecer no trabalho e fora da casa dele, quando muitos se aproximam, se afastam e há outros elementos. O que acontece com todo esse controle? É só um personagem que tem nessa obra Esquizon que faz isso? Nós não fazemos isso? Afetivamente, existencialmente, do ponto de vista das nossas crenças, do nosso modo de ser, nós não fazemos essas medições, talvez não tão exatas, 91 centímetros, ainda que às vezes sim, para lidar com tudo. Quando você vai ao mercado, e desce, o menino bate no vidro do seu carro para pedir alguma coisa, qual é a sua reação? Na fila, no dentro do elevador, quando alguém telefone e quer tratar de um assunto, não há medições de 91 centímetros, que às vezes se torna menor, maior, às vezes há várias medidas e a pessoa se atrapalha. Não é assim que funcionam as nossas vidas? Não é muito próximo do que Bachelard está colocando, que nós desenhamos um mundo assim, mas que é complicado viver num mundo assim. Muito complicado. Para alguns é cansativo, é pesado, sempre medições, medições, e alguns levam isso tão longe, que acabam medindo, pesando tudo. Quantas gotas há ali? Qual o peso disso aqui? E fazem essas medições em mais de um fator. Às vezes é estético, às vezes é ético, às vezes moral e às vezes de outras ordens. Até o ponto que a vida vira um cálculo para qualquer coisa. Como chegamos tão longe com isso? Não havia outras formas? Hoje não há outras formas de trabalharmos isso? Há outras formas, sim. E o Bachelard, na Poética do Espaço, é uma tentativa de mostrar essas outras formas. Para muitas coisas não precisamos medir, não precisamos pesar e não precisamos sequer comparar se é dentro ou fora, porque elas estão além disso, estão em outro lugar que não isso. E essas medições podem atrapalhar. No entanto, para alguns não é assim. Há pessoas que conseguem esquadrar até emoções. O rapaz começa a importunar a moça, perguntando se ela o ama mais do que amava seu antigo namorado. Vejam isso. Para ele é possível uma medição dessa ordem. E a menina, que não consegue nem entender direito a questão, não sabe responder. Como responder algo assim? Mas para quem esquadrinha, inclusive, isso, e tem balanças e medidas, inclusive, para isso, a resposta é outra. Sabe dizer até um número, um denominador, como o rapaz do filme começa a fazer. Primeiro com coisas. Será que isso também será com pessoas? Bachelard prossegue o seu estudo nos dizendo: antes de tudo, é preciso comparar, constatar que os dois termos, exterior e interior, colocam em antropologia metafísica problemas que não são simétricos. Isso, para quem estuda filosofia clínica, é quase uma obviedade, né? Para alguns, o mundo interior é muito pequenino, do tamanho de uma caixa de fósforo, apertado e pouco iluminado. E o mundo lá fora é um universo gigantesco, infinito, conforme ele definiu o que é interno e externo. Para outros, não. O mundo exterior é pequenininho, do tamanho de um quarteirão apenas da cidade, enquanto o mundo interno abrange até as estrelas. Se o filósofo, antes mesmo de tratar a pessoa, já sabe que é assim ou assado, não é uma clínica, não pode ser uma clínica. Se é uma filosofia clínica, eu preciso entender o outro a partir do outro. Não é a minha verdade mais que está contando aqui. Isso não é um relativismo. Isso é um subjetivismo. Subjetivismo é o mundo existencial do outro, que vai conversar com a objetividade da existência nos exames das categorias, contexto. Então ele diz: tornar concreto o interior e vasto o exterior são, parece, as tarefas iniciais, os primeiros problemas de uma antropologia da imaginação. Entre o vasto e o concreto, a oposição não é clara. Ao menor toque, porém, a dissimetria aparece. E é sempre assim. O interior e o exterior não recebem esses qualificativos da mesma maneira. Esses qualificativos que são a medida da nossa adesão às coisas. Não se pode viver da mesma maneira os qualificativos vinculados ao interior e ao exterior. É como ele pensa, não é? Para cada um de nós será de uma maneira. Algumas pessoas, quando vivenciam isso que estamos tratando aqui, os elementos de interioridade, por exemplo, trabalham às vezes o que é interior pelo crivo da estética, do poema, da flexibilidade amorosa das emoções, e o que é exterior pelo campo da lógica. Muitas vezes algo, ao passar do campo da lógica para a subjetividade, nesse mergulho numa piscina de água quente, água fria, inverte todos os sinais. Vamos a um exemplo bem prático, bem concreto do nosso cotidiano, está bem? Uma pessoa, do ponto de vista, ele trabalha num tribunal. Lá tem leis, tem normas, etc. E aplica conforme a Constituição do seu país. Muito bem. Aí, chega em casa, que ela considera seu interior, que ela considera, então, agora parte de seu poema, de sua plasticidade estética, etc. E a esposa vem e diz para ele: como é que você pôde me aplicar aquela multa hoje no tribunal? Esqueceu? Ela está perguntando se ele esqueceu que ela é a esposa dele. Só que lá no tribunal, ele estava avaliando uma ação com ela e com outras pessoas, e ele atuou como juiz dessa. E colocou conforme as normas e as regras. Ao chegar em casa, tudo isso se dilui. E ele já nem lembra direito, ele já é outro campo, outra coisa, mas ela está muito magoada com ele. Ela achou que lá no tribunal ele teria que agir, levar esse que ele considera o interior para lá, para aquilo que na realidade ele conta como exterior. Isso é um exemplo muito singelo, muito abreviado das complexidades que algo assim pode trazer. Alguns, por exemplo, no quesito da fé. A fé, para alguns, habita apenas uma área de suas vidas, a parte interna. Ora, mas a pessoa não sabe disso? Não foi ela que dividiu o que é o exterior e o que é o interior? Não, não sabe. Entre outras coisas, porque às vezes não construiu muros, fronteiras que mostrem para ela, até aqui é o interior, aqui começa o exterior. Nem todo mundo faz isso. Alguns deixam fronteiras abertas. Então você pode perguntar: isso é dentro de você ou fora de você? A pessoa não sabe. De qualquer modo, escreve Bachelard: o interior e o exterior vividos pela imaginação não podem mais ser tomados na sua simples reciprocidade. Por conseguinte, não se referindo mais ao geométrico, para dizer das primeiras expressões do ser, escolhendo saídas mais concretas, mais fenomenologicamente exatas, nós nos damos conta de que a dialética do interior e do exterior se multiplica e se diversifica em inúmeros matizes. Muitas vezes assim. E nesse drama da geometria íntima, onde é preciso habitar? E o pesadelo é simples porque é radical. Intelectualizar-se a experiência dizendo que o pesadelo é feito de uma dívida, de uma dúvida súbita sobre a certeza do no interior e sobre a evidência do no exterior é todo espaço-tempo de ser equívoco. Aí ele comenta um filósofo que ele trouxe para ilustrar o trabalho dele. Já vamos retomar o Bachelard. Antes, porém, vamos aprofundar um pouco mais o filme. Este rapaz procurou ajuda de um terapeuta para tentar entender o que estava acontecendo. Explicou para o terapeuta. Logo, ele diz para o terapeuta que o terapeuta não poderá ajudá-lo, porque está tentando transformar uma questão factual que houve num elemento psicológico, e não é o caso dele. Assim ele pensa. E ele prossegue e aprofunda essas metragens cada vez mais. Vejam bem, ele está tratando de um elemento que para ele é uma exterioridade. O terapeuta parte do pressuposto que é uma interioridade que ele jogou para uma exterioridade. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. O rapaz que está vivendo isso. Ou será que tem? E nós é que não estamos entendendo. Talvez a história nos ajude a entender melhor.
Mais évidemment, on peut pas tout prévoir. J'y arriverai pas, pas comme ça. Oui, maman. Non? Non, mais moi non plus, je t'entends pas très bien. Écoute, j'ai bien réfléchi. C'est peut-être pas une bonne idée que tu viennes me voir maintenant. Où tu vas, toi? Tu crois pas que je vais te laisser filer?
Ele passa a se comportar quando sai de casa da mesma forma. E o que os outros fazem com isso, à medida que ele vai mostrando esses elementos dele? No trabalho dele, cada vez mais problemas. E ele sabe. Ele pensa: puxa, se eu não me comportar assim, não terei mais trabalho. E ele cria alguns elementos que podem, na ideia dele, ajudá-lo. Como, por exemplo, se um outro comenta aparecer ali, uma outra pedra voante, gigantesca como aquela, e de novo ele tiver a mesma relação, ele ficará bem e tudo voltará a ser como era antes. Cada vez mais no mundo dele ele faz cálculos. Vocês viram as paredes riscadas, tudo riscado, cálculos, cálculos para se aproximar, cálculos para poder utilizar o toalete, para poder utilizar a cozinha, para poder usar o telefone, cálculos por toda parte. De tal maneira que o cálculo entre ele e as coisas passa a ser um imperativo, passa a ser todo o tempo. Mensura, a vida passa a ser um elemento estudado todo o tempo. Não há mais espontaneidade para nada. Ele não pode se soltar. Está cada vez mais preso nisso. Essa metáfora ilustra um elemento que o Bachelard coloca lá para fora, nos avisando: nós fizemos isso, nós dividimos interior e exterior de uma maneira tão forte que, ainda que não pareça, mas aqui já não é Bachelard quem fala, mas o que estamos acompanhando, ainda que não pareça, é tão diferente do que estamos vendo nesse rapaz, nessa alegoria. Se parar para considerar isso, será que a pessoa achará tão diferente sua vida disso que ele está vivendo aí? Esses que virão depois de nós, quando considerarem a nossa época, não vão achar que nós nos comportamos como esse rapaz do filme? Do Clapin, provavelmente nós hoje fazemos em grande parte das nossas vidas esses cálculos, só que estão automatizados. Termina a aula, alguns vão para casa, vão pegar seus automóveis, vão fazer suas coisas. alguns passaram ainda no supermercado, etc. Tudo não é medido, pesado. Apenas esses cálculos já fazem parte da nossa vida. E sendo assim, o nosso interior já não se expandiu para o exterior já não nos habita. Você sabe dividir exatamente onde é uma coisa, onde é outra? Isso levado às últimas consequências pode mostrar coisas como nós vivemos nossa interioridade lá fora, e alguns ficaram muito surpresos disso. Seguros que estavam até aqui de que tudo estava dentro, trancado, ninguém tinha acesso, vão ficar muito surpresos que estavam vivendo toda essa intimidade que achavam dentro dos cercados lá fora. Como isso é possível? Como isso é possível não ser visto, não ser assim tido? Olhe um exemplo bem singelo sobre isso que eu estou falando. O homem, a mulher chega em casa e chama com quem ele vive, com quem ela vive, para uma conversa, quer confidenciar algo. Quando a outra pessoa senta para ouvir, antes mesmo de ele começar a falar, dela começar a falar, esta outra pessoa que foi chamada diz: eu já sei. Isso que você quer me falar, que levou tanto tempo sofrendo para poder me falar, eu já sei. Sabe como? Se a pessoa estava vivendo tudo isso dentro de sua interioridade, quem diz que essa interioridade era do lado de dentro, daquilo que ela considera dentro? Pode estar ter, todo o tempo ter vivido isso lá fora, ela é que não sabia. Um outro exemplo. Você tem um amigo, uma amiga, e você sabe que essa pessoa mente muito, é vaidosa, afetada e tudo mais. Essa pessoa um dia senta para conversar com você, ela diz que quer se abrir, que quer colocar isso para você. No entanto, você diz: fique tranquilo, fica tranquila. Tudo isso que você vai colocar, tá bem? Fique bem tranquilo. Essa pessoa não sabe que isso é óbvio, que é evidente e que todos ao redor percebem isso. Ela achava que isso pertencia ao campo da interioridade, o campo interno, e que lá estava resguardado e que externamente ela estava mostrando uma outra coisa. E não é nada disso. Não é nada disso que está acontecendo. Nós temos como saber desses registros? Afinal, às vezes um amigo, uma amiga não vai nos dizer isso. Olha, é óbvio que você quer tal coisa. É óbvio que você sente tal coisa. Mas não só eu sim sei disso, muitas outras pessoas sabem. Às vezes nós não fazemos isso por compaixão, por amizade, pelo bem do outro. Nós damos algumas dicas para a pessoa poder se proteger num mundo que às vezes pede um tipo de proteção, outras vezes não, uma orientação e às vezes nada. O tema da interioridade, da exterioridade, é um tema que numa época de explosões digitais para todo lado, é uma parte substancial. Muitos não sabem que estão se expondo completamente, muito além do que poderiam, gostariam, não sabem disso. Como amigos, não é interessante que possamos trabalhar essas questões? Bachelard diz: quanto a mim, acolho a imagem do poeta como uma pequena loucura experimental, como um grão de maconha virtual, sem a ajuda do qual não se pode entrar no reino da imaginação. E como acolher uma imagem exagerada, se não exagerando-a um pouco mais, personalizando a exageração? Logo, o proveito fenomenológico aparece. Prolongando-se o exagero, tem-se alguma possibilidade de escapar aos hábitos da redução. Transformemos então o nosso espanto em admiração. Comecemos por admirar, ver se há em seguida, se será necessário, pela crítica, pela redução, organizar nossa decepção. Para Bachelard, a maneira tão às vezes, tão intrincada, tão rigorosa como essas marcações foram feitas, e muitas vezes ilusórias, acabam causando muitos estragos. Ele propõe uma saída poética para isso. Há outras, há várias outras. Uma delas é a própria epistemologia que ele deixou lá atrás, ainda usa aqui, mas não na maneira como utilizava no início dos seus estudos, né? Quando fala da nova ciência, não. Há várias outras formas. Pela historicidade de uma pessoa, às vezes, um caminho é mostrar a ela onde estão essas marcações, segundo a própria historicidade dela e o contexto. Para outras pessoas não se trata disso. Para outras pessoas se trata de conciliar certos elementos da exterioridade, da interioridade, conforme elas se construíram, colocaram. E assim sucessivamente, para cada um será de uma forma. Vivemos numa época que gradativamente se orgulha de colocar abaixo as barreiras que muitas centenas de anos, muitas décadas ultimamente acentuaram. Barreiras entre povos, barreiras entre afetividades, barreiras entre identidades e muitas outras. Mal sabem que muitas dessas questões não estão sendo derrubadas, estão sendo aprofundadas. Por não saberem diferenciar interioridade e exterioridade, muitos estão confundindo esses elementos, levando agora sim a problemas bem maiores. O que seria um exemplo disso que estamos falando? Um exemplo concreto que mostra esse fato. Vamos ver um exemplo concreto disso. Um homem bem intencionado vai visitar um lugar em seu país. E lá ele diz: estas pessoas que vivem na cidade e têm as coisas, infraestrutura, não podem deixar à margem essas pessoas que não têm. Vamos tirar qualquer barreira para que eles possam interagir e todos tenham tudo. Muito bem. Ele considerou que esses que estão dentro colocaram os outros para fora. Ao colocar esses que ele considera para fora, do lado de dentro, ele está, por exemplo, pensando que há preciso uma preparação, tanto para esses que ele considera que estão entrando, para esses que já estão? Ou é simplesmente um fenômeno de remover a barreira, tirando qualquer concepção do que é dentro e do que é fora? Esse é apenas um dos problemas. Saídas mágicas, panfletárias que têm apenas um aspecto aparente podem complicar muito mais certas situações. Primeiro que, ao assumir que este aqui está do lado de dentro, ele já toma uma petição de princípio aqui muito grande. Como ele sabe que o lado de dentro não é aquele que ele considera que estão fora, lá do outro lado? O que o faz definir estes aqui do lado de dentro? Dentro do quê, aliás? Ou seja, é um problema grande na nossa época. E quando diferenciamos isso, que é o dentro, que é o exterior, o interior e o exterior, imagine a gama de complexidades que estamos assumindo. Resolvendo vários problemas e complicando e assumindo muitos outros. Diferenciar, aprofundar, ter sabedoria para questões assim pode ajudar muitos elementos da nossa época. Quando eles dizem respeito a isso que estamos tratando, vamos ver o final desta obra de Jeremy.
Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur de Bruce?
Ah, je vois, oui, effectivement.
Donc finalement, il n'y a pas eu de dégâts, c'est ça.
Combien de centimètres, dites-vous? Combien de centimètres, dites-vous?
Bien.
La prochaine fois, nous reparlerons de l'astéroïde.
Allô, Henri? Henri? Je sais pas ce que tu as, mais je commence à m'inquiéter. Ton oncle Jean m'a dit qu'il t'avait croisé dans la rue. Et tu ne lui as même pas dit bonjour. C'est pourtant lui qui t'a trouvé ton travail. Henri. Henri.
Pareil que ça frappe une personne sur 100. Une personne comme ça. Au hasard. C'est tout ce qu'on m'a dit. On ne précise jamais aux gens de combien ils s'en foutent. On dit juste qu'ils ont perdu la boussole, qu'ils sont à côté de la plaque. Paumé, quoi. Alors un peu plus, un peu moins, finalement. À quoi ça peut servir de savoir? De savoir de combien de centimètres on s'est éloigné. La seule chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que d'où je suis, ça me fait plus rien. Plus rien.
Je suis là. Je suis là. Par ici. Je suis plus là. Non. Je suis là. Oh, hey. Oh.
No estudo da historicidade de uma pessoa, vamos acompanhando a maneira como ela fez essas divisões, de que ela colocou dentro, do que ela colocou fora e como ela lida com estes elementos. O que é impeditivo, aquilo que, por ela ter dividido assim, impede que ela prossiga para certos lugares, e o que fazer a respeito. Não temos como, sem conhecer essa arquitetura toda que a pessoa montou, fazer qualquer coisa. Não saberíamos o que fazer, aliás. Não é? No caso do homem deste filme, vocês viram, ele nos dá todos os indícios. Das métricas dele, de como ele pesa, como ele mede, como ele sente, o que está acontecendo. No entanto, esta obra tem muitas leituras. E uma dessas leituras diz respeito à própria esquizofrenia, como um exemplo dela. Pode ser, não é? Aquilo que a medicina chama de esquizofrenia, pode sim ter a ver com isso, um exemplo para uma outra área. Para nós, na filosofia clínica, há que se ter muito cuidado quando algumas pessoas levam para além daquilo que, segundo os padrões da época dela, do cotidiano dela, da experiência de vida dela, para onde ela está indo, esses fatores começam a causar inúmeros danos. Não apenas por ser nocivo, há muitas coisas que são nocivas, mas necessárias, certos sofrimentos ligados à aprendizagem. Mas outras vezes não. E sem estudar isso profundamente, não teremos discernimento para caminhar. O Bachelard nos traz como ilustração um dos dilemas muito grandes em nossa época, que ele viu na Europa dele, na França dele, nos anos 50, reconstruindo. Muitos desses elementos se tornaram óbvios, existem evidentes durante toda aquela reconstrução.